Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais um episódiozinho do meu podcast, em que eu sempre trago coisas diferenciadas para vocês. Eu tô começando aqui uma espécie de serviço social para os meus grandes colegas que são entusiastas da literatura. Eu vou resumir obras literárias de grande importância para você que é estudante, você que vai prestar vestibular, você que tem curiosidade para saber mais sobre essas obras, né? E aqui, então, nós estamos na nossa série que poderíamos chamar de série da literatura falada. Não sei ainda como eu vou batizar isso. Mas, enfim, hoje eu vou falar para vocês sobre uma obra de um escritor brasileiro muito importante, que é a obra Contos Novos, do Mário de Andrade, certo? E aí nós temos que saber algumas coisas sobre o Mário. O Mário de Andrade, que era paulista, nasceu em 1893 e faleceu em 1945, foi o líder da geração que implantou o modernismo na cultura brasileira. A obra Contos Novos foi escrita em 1947, ou publicada em 1947, e foi escrita num período de crise pessoal, né? Essa obra teve uma publicação póstuma, na realidade. E ela reúne contos, né? Reúne narrativas de uma maturidade artística do autor, que são marcadas por uma depuração compositiva e estilística. Ele, inclusive, numa carta dirigida a Afonso de Guimarães Filho, disse: "Eu também me gabo de levar de 1927 a 1942 para achar o conto e completá-lo em seus elementos." Qual é o gênero literário dessa obra? Vamos pensar então. Nós temos contos que estão numa estrutura moderna, porque ele é um autor do modernismo. Esses contos acolhem as principais correntes ficcionistas que marcaram a literatura brasileira entre as décadas de 1930 e 1940. Mais do que os fatos exteriores, os relatos contidos nessa obra procuram registrar o fluxo de pensamento das personagens. Qual é o contexto histórico-cultural em que se passam os contos? Em São Paulo, na capital e no interior, nas décadas de 20 a 40, discutindo o processo de urbanização e industrialização das cidades e um conflito entre patriarcalismo e progressismo num ambiente rural. E aí nós temos alguns enredos importantes, e aqui eu vou resumir alguns deles. O primeiro conto, Vestida de Preto, traz Juca, em flashback, que recupera as primeiras experiências amorosas com a sua prima Maria, bruscamente interrompidas por uma tia velha. A repressão associa-se à rejeição da prima, que o esnoba na adolescência. A prima se casa, descasa e o convida para visitá-la. Fantasticamente mulher, a sua aparição deixa Juca assustado. O segundo conto, O Ladrão. Numa madrugada paulistana, um bairro operário é acordado por gritos de "Pega ladrão!". No primeiro momento, marcado pela agitação, os moradores reagem com atitudes que vão do medo ao pânico e à histeria, anulados por uma solidariedade com que se unem na perseguição ao ladrão. Num segundo momento, caracterizado pela serenidade e pelo enleio poético, um grupo pequeno de moradores experimenta momentos de êxtase existencial. Os comportamentos se sucedem, numa linha que vai do instinto gregário, instinto de ficar juntos, ao esvaziamento trazido pela rotina. Terceiro conto, 1º de Maio. Trata do conflito de um jovem operário, identificado como Chapinha 35, com o momento histórico do Estado Novo 35. Do Estado Novo no Brasil, né? O 35 vê passar o dia do trabalho, experimentando reflexões e emoções que vão da felicidade matinal a amargura e o desencanto vespertinos. Mesmo assim, acalenta a esperança de que no futuro haja liberdade democrática para que sua data seja comemorada sem repressão, né? A data do Dia do Trabalhador. O quarto conto é Atrás da Catedral de Rouen. São relatos, né, dos obsessivos anseios sexuais de uma professora de francês, quarentona, que procura hipocritamente dissimular seus desejos carnais. É uma aplicação ficcional da psicanálise, né, numa perspectiva bastante freudiana. O conto número 5 é O Poço. Você tem Joaquim Prestes, um fazendeiro dividido entre o autoritarismo e o progressismo, que é desafiado por um grupo de peões que se insubordinam, desrespeitando o mandonismo absurdo do patrão. Mais um texto que vai trabalhar a relação do patrão e empregado. O sexto conto é Peru de Natal, um dos mais importantes. O Juca, que é o protagonista, exorciza a figura do pai, o puro sangue dos desmanches prazeres, proporcionando à família o que o velho, acolchoado no medíocre, sempre negara. Esse conto é muito importante, recomendo a leitura com bastante paciência. Por falar em paciência, nós temos aqui o sétimo conto, que é Frederico Paciência, que traz a história de dois adolescentes envolvidos por uma amizade dúbia, de conotação homossexual, procuram encontrar justificativas para esse controvertido vínculo e se rebelam contra as convenções impostas pela sociedade. Há algumas especulações de que isso poderia ser uma associação, uma menção à amizade entre o Mário e o Oswald de Andrade. Mas lembrando que o Mário foi apaixonado pelo Oswald de Andrade, mas eles nunca tiveram uma relação, porque o Oswald era casado. O oitavo conto é Nelson, que traz o registro do comportamento insólito de um homem sem nome. Num bar, um grupo de rapazes exercita seu voyeurismo pela curiosidade despertada pelo estranho sujeito. Quatro relatos se acumulam na tentativa de decifrar a identidade e a história de vida de uma pessoa que vive ilhada da sociedade, ruminando a sua misantropia, sua vontade de ficar longe das pessoas. O conto número 9, Tempo de Camisolinha. Juca, novamente, posicionando-se como personagem narrador, evoca lembranças, reminiscências da infância, especialmente do trauma que lhe causou o corte de seus longos cabelos cacheados. Reconcilia-se com a vida ao presentear um operário português com 3 estrelas do mar. Aí nós temos aqui algumas características importantes dessa obra. O foco narrativo em primeira pessoa, em alguns contos, né, quando você tem a individualidade do Juca, por exemplo. E um foco narrativo de terceira pessoa, quando você tem uma referência social de inspiração neorrealista, denunciando problemas sociais, né? O espaço, ele está integrado de uma forma bastante dinâmica nos conflitos dos personagens, né? Você tem ali no poço, por exemplo, a questão do frio, do vento de julho, no interior paulista. E aqui você tem algo para deixar ainda mais a percepção ainda mais tátil dessas características, né? E aí, em relação aos personagens, se você pensar nas 9 narrativas, você tem um mergulho na realidade social e psíquica do homem brasileiro. Os 4 contos de cunho biográfico e memorialista que são centrados no Juca promovem uma interiorização de temas que são sociais e familiares. Agora, os outros, que têm uma enunciação em terceira pessoa, apresentam personagens com densidade psicológica que procura expressar a relação conflituosa do homem com o mundo. Em contos como Primeiro de Maio, Atrás da Catedral de Juan e Nelson, os protagonistas não têm nome. Isso é um índice, isso é uma indicação de reificação, de transformação do homem em coisa, de alienação e fragmentação da existência do ser humano na sociedade contemporânea. Agora eu quero saber se você curtiu deixa aí o seu comentário, deixa a sua mensagem, que eu prometo que assim que elas chegarem eu vou ler e vou comentar com vocês. Um grande abraço, compartilhem esse episódio e até a próxima!